Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte! Hoje é sexta-feira, 1º de agosto de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e sigo aqui ao vivo até às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o Brasil. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do Sanderson e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E a gente abre essa edição com um alívio para o bolso do consumidor de energia. A conta de luz desse mês de agosto traz um bônus para 97% dos consumidores residenciais e rurais. Márcia Dias tem os detalhes.
A conta de luz de agosto virá com desconto para cerca de 97% dos consumidores residenciais e rurais. O bônus vai ser aplicado automaticamente na fatura de quem consumiu até 350 kWh em pelo menos um mês de 2024. A medida faz parte da distribuição de quase R$ 937 milhões do resultado positivo da parte brasileira da usina hidrelétrica de Itaipu Binacional. A decisão é da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, com base em dados da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional, ENBPar, que administra a conta de Itaipu. O valor do desconto vai ser proporcional ao consumo. Para quem consome cerca de 118 kWh por mês, o crédito vai ser de R$ 11,59. O benefício vai estar identificado na fatura com a descrição Bônus Itaipu, artigo 21 da Lei 10.438/2002. O montante total inclui R$ 883 milhões do superávit da conta de Itaipu em 2024 e cerca de R$ 54 milhões de rendimentos financeiros acumulados até julho. A devolução de recursos usados por distribuidoras em 2021 e 2022, durante a pandemia, também ajudou a gerar o saldo positivo. Os créditos serão aplicados nas faturas emitidas entre os dias 1º e 31 de agosto. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Márcia Dias.
Ontem a gente deu a notícia de que o desemprego caiu para o menor patamar desde 2012, segundo o IBGE, né? E agora uma parceria entre governo federal e setor privado deve garantir ainda mais postos de trabalho para inscritos no CadÚnico. Quem explica é Lucília Araújo.
Mais oportunidades de trabalho para quem está no Cadastro Único. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome firmou parceria com a empresa Atento, especializada em atendimento ao cliente, para oferecer vagas de emprego a mulheres, jovens e refugiados em situação de vulnerabilidade. A iniciativa faz parte do programa Acredita no Primeiro Passo. Com mais de 50 mil funcionários no Brasil, a Atento se destaca por ações de inclusão. Cerca de 66% dos colaboradores são mulheres, metade tem menos de 30 anos e a empresa ainda conta com refugiados que atuam em atendimento ao cliente, feitas em mais de um idioma. As vagas oferecidas são para atendimento ao público, mídias sociais e até projetos com inteligência artificial. A contratação vai ser facilitada com apoio de ONGs, que auxiliam na documentação e integração dos trabalhadores. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, a parceria com o governo acelera o recrutamento e amplia o acesso ao mercado de trabalho formal, com carteira assinada. Para quem está no CadÚnico e busca uma oportunidade, essa pode ser a porta de entrada para uma nova vida. Mais informações sobre o programa e as vagas disponíveis podem ser consultadas em gov.br/mds. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Começaram hoje a valer as novas misturas de biocombustíveis nos combustíveis fósseis. O E30 e o B15 já devem estar nas bombas de posto de gasolina de todo o país, né? Lucília Araújo explica essa mudança aí pra gente.
A partir desta sexta-feira, entram em vigor em todo o território nacional as novas misturas obrigatórias de biocombustíveis nos combustíveis veiculares. O E30 com 30% de etanol anidro na gasolina comum e aditivada e o B15 com 15% de biodiesel adicionado ao diesel. A medida estabelecida pelo Conselho Nacional de Política Energética integra a Lei do Combustível do Futuro. Para o Ministério de Minas e Energia, ela representa um avanço na estratégia de transição energética do país. Ainda segundo o Ministério, com o E30, o Brasil retoma a autossuficiência na produção de gasolina após 15 anos, o que deve reduzir a dependência de importações e fortalecer a cadeia produtiva do etanol. O governo federal prevê investimentos superiores a 10 bilhões de reais, com a criação estimada de 50 mil novos postos de trabalho no setor. Já o aumento da mistura de biodiesel, o B15, contribui diretamente para a descarbonização do transporte pesado, com expectativa de mais de 5 bilhões de reais em investimentos e 4 mil novos empregos nas usinas e unidades de processamento. Com a medida, a agricultura familiar também vai ser beneficiada. Aproximadamente 5 mil novas famílias devem ser incorporadas ao programa Selo Biocombustível Social, o que deve gerar incremento de 600 milhões de reais na renda rural. De acordo com o governo, os novos percentuais foram aprovados após testes técnicos rigorosos e são considerados seguros para os veículos atualmente em circulação. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Olha, o governo quer saber se as empresas estão cumprindo a lei de equiparação salarial entre homens e mulheres. Por isso, as companhias com mais de 100 pessoas empregadas devem preencher o relatório de transparência salarial no portal Emprega Brasil até 31 de agosto, hein? Lucília Araújo volta com essas informações também.
Já está aberto o prazo para o preenchimento do relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios. A ação é obrigatória para empresas com 100 ou mais empregados. Até o dia 31 de agosto, essas empresas devem enviar informações complementares pelo portal Emprega Brasil. O objetivo do governo federal é identificar e dar visibilidade às diferenças salariais entre mulheres e homens que exercem a mesma função. Os dados vão compor um relatório que vai ser divulgado em setembro pelos Ministérios do Trabalho e Emprego e das Mulheres. É uma medida importante prevista na Lei da Igualdade Salarial. A partir de 20 de setembro, as empresas terão que publicar seus relatórios em seus sites e redes sociais, para que trabalhadores e o público possam acessar. O não cumprimento da obrigação de divulgar o relatório pode resultar na aplicação de multa, conforme previsto na legislação. A fiscalização do Ministério do Trabalho já está monitorando as empresas quanto à observância dessa exigência. No último relatório, foi constatado que mulheres recebiam, em média, 20% a menos do que os homens em empresas com 100 ou mais funcionários. A expectativa do governo federal é que, com mais transparência, essas desigualdades comecem a diminuir. Para saber mais, acesse empregabrasil.mte.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Vamos lá, vamos seguindo aqui no nosso giro de notícia. Por falar em transparência, os dados do programa Pé de Meia também já podem ser conferidos no portal da transparência da Controladoria Geral da União. Quer saber quantos alunos recebem o benefício? Tá lá. Quer saber quanto o governo federal já desembolsou para o programa? Também tá lá. Olha, eu te adianto que mais de 10 bilhões de reais foram repassados para 5 milhões e 600 mil estudantes, contemplando as parcelas pagas até junho deste ano. Você tem todos os detalhes no site portaldatransparencia.gov.br/pé de meia. Esse pé de meia tem um hífen, né? Pé, hífen, de, hífen, meia. E aí você vai ver todas essas informações sobre esse programa sensacional que ajuda o jovem a concluir o ensino médio. E nessa sexta-feira, mais 1.876 famílias receberam a chave da casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida. O presidente Lula participou da cerimônia de entrega, que foi feita simultaneamente em 6 cidades. Márcia Dias tem mais detalhes.
O programa Minha Casa Minha Vida entregou 1.876 moradias nesta sexta-feira, dia 1º, em 6 cidades brasileiras. As unidades foram distribuídas entre os municípios de Pojuca e Paulo Afonso, na Bahia, Horizonte, no Ceará, Açailândia, no Maranhão, Teresina, no Piauí e Chapada de Areia, no Tocantins. As obras estavam paradas até janeiro de 2023 e foram retomadas com recursos do novo Programa de Aceleração do Crescimento, Novo PAC, em parceria com os estados. O investimento federal foi de 168,5 milhões de reais. A Casa Civil destacou que 87 mil moradias estavam abandonadas no país e que a meta é contratar 3 milhões até o fim de 2026. O novo ciclo do programa prevê a contratação de 110 mil novas unidades habitacionais urbanas, com prioridade para municípios com mais de 50 mil habitantes. Também foram autorizadas 580 unidades nas modalidades rural e entidades voltadas para famílias de baixa renda e populações em áreas rurais. Desde 2023, mais de 124 mil moradias dessas categorias já foram selecionadas em todo o país. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Márcia Dias.
Em 2 anos de existência, o programa Escola em Tempo Integral soma 8 milhões de matrículas. Tem esse programa aí na sua cidade, Escola em Tempo Integral? Ouve só os resultados alcançados aqui na Educação Básica com Lademir Filipim.
O programa Escola em Tempo Integral completou 2 anos. Nesse período, o número de matrículas aumentou em todas as etapas da educação básica. O Censo Escolar de 2024 mostra que o país teve quase 8 milhões de alunos em tempo integral. Em 2022, esse tipo de matrícula representava 18% do total. Em 2023, subiu para 23%. O Ministério da Educação também exigiu que as redes de ensino aprovassem políticas locais de educação integral. Até o fim de junho, mais de 90% das secretarias que aderiram ao programa já tinham feito isso. Outro avanço foi o edital que premiou boas práticas. Esta semana, o Ministério divulgou o resultado. Ao todo, 739 redes foram reconhecidas pela qualidade da gestão e dos projetos pedagógicos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
E agora um assunto pouco falado, mas que precisa de atenção: o tráfico de pessoas. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, acaba de lançar um manual para ajudar a combater esse tipo de crime na aviação. Lucília Araújo.
Profissionais que atuam em aeroportos de todo o país agora contam com uma nova ferramenta para ajudar no combate ao tráfico de pessoas. A Agência Nacional de Aviação Civil lançou um manual inédito com orientações práticas para identificar sinais de exploração humana e agir com segurança na hora de proteger possíveis vítimas. O material é voltado para funcionários de companhias aéreas e operadores aeroportuários e traz protocolos claros para situações suspeitas, como viagens forçadas, comportamentos de medo ou vigilância excessiva. A ideia é transformar os aeroportos em pontos estratégicos de prevenção e proteção. Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, a publicação é resultado de uma articulação internacional coordenada pelo Brasil, com a participação de 8 países das Américas, além de organizações como a Associação Internacional de Transportes Aéreos e entidades de defesa dos direitos humanos. Durante o lançamento no aeroporto de Viracopos, em Campinas, o governo federal destacou que a aviação civil pode ser uma aliada essencial na luta contra esse crime. O Ministério reforçou que a ação conjunta com as companhias aéreas vai fortalecer a atuação preventiva. Acesse o material completo em gov.br/ANAC. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional venceu uma disputa na Justiça que acabou destinando uma propriedade rural para um assentamento da reforma agrária. Vamos entender no boletim do Ministério da Fazenda.
Uma propriedade rural localizada em Campos dos Goitacazes, no norte fluminense, vai ser incorporada ao Programa Nacional de Reforma Agrária. A decisão partiu da Terceira Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, a partir de uma ação movida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a PGFN. A Fazenda Santa Luzia pertencia à usina Sapucaia, que acumula uma dívida de mais de 208 milhões de reais com a União desde 2012. Com a decisão, a propriedade poderá ser usada como pagamento parcial dessa dívida. Estima-se que o imóvel permitirá o assentamento de 100 famílias. A decisão judicial se apoia no programa Terra da Gente, lançado em 2024 pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. A iniciativa permite que imóveis sejam incorporados ao programa de reforma agrária diretamente em ações fiscais, sem necessidade de comprovação da função social da terra, como ocorre nas desapropriações tradicionais. Para o procurador da PGFN, João Grognier, a decisão representa um marco jurídico importante,
pois garante a recuperação de ativos ao mesmo tempo em que contribui de forma prática para a justiça social. É a justiça fiscal em seu aspecto social mais intenso, encurtando os caminhos dos tributos e apoiando a produção da agricultura familiar.
A decisão ainda cabe recurso. Caso não haja contestação, o INCRA e a PGFN podem dar início à transferência da fazenda. De Brasília, César Rosati.
E agora vamos viajar um pouquinho aí nessa sexta-feira, sair aqui do estúdio, fazer uma trilha, ir para uma cachoeira, conhecer aqueles paraísos da natureza? Vamos saber mais sobre a nova lei que incentiva o turismo sustentável em unidades de conservação. Luciana Colares de Holanda leva a gente para esse passeio.
Denis Hyde e a esposa Letícia dedicaram 3 anos e meio a uma expedição pelos parques nacionais do Brasil. Eles visitaram todos os 75 administrados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, espalhados pelas 5 regiões do país.
Vale muito a pena, é muito diverso, dá muito orgulho da gente ver o que a gente tem aqui no nosso país, não só em termos de natureza, mas também em termos de cultura, né? A riqueza das pessoas em termos de cultura, de conhecimento.
A Política Nacional de Incentivo à Visitação a Unidades de Conservação veio para estimular o turismo sustentável e ampliar o acesso da população a áreas protegidas. A política autoriza a criação de um fundo para financiamento da visitação. O fundo poderá receber recursos de diversas fontes, como doações nacionais e internacionais, que vão permitir a estruturação, o aprimoramento e o incremento da visitação às suas unidades de conservação. É o que explica a coordenadora de uso público e negócios do ICMBio, Carla Guaitanali.
Recursos diversos que vão ser agregados dentro de um fundo e com isso a gente consiga, de fato, ganhar escala nessa estruturação das unidades de conservação. Trabalhando aí com a geração de renda, de emprego e renda, trabalhando com a valorização da cultura local, dos povos e comunidades tradicionais. E isso quem ganha, naturalmente, é o visitante.
As unidades de conservação são áreas naturais criadas e protegidas pelos poderes públicos municipal, estadual e federal. São mais de 2.300 unidades no Brasil, onde estão incluídos cartões postais que fazem parte da vida ou do imaginário de muitos brasileiros. Jericoacoara, no Ceará, os Lençóis Maranhenses, no Maranhão, são exemplos dos mais conhecidos e visitados. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Você que já se alistou para o serviço militar, atenção! Chegou a hora de conhecer a sua próxima missão.
Acompanhe o andamento do seu alistamento pelo site alistamento.eb.mil.br ou na junta de serviço militar da sua cidade e saiba se você foi selecionado. Fique atento ao prazo e local indicados para a apresentação. Apresente-se. Cumpra sua missão com o serviço militar. Ministério da Defesa. Brasil. União e Reconstrução.
Você está ouvindo o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença.
Toda sexta-feira nossa previsão é diferente, num bate-papo direto com um meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Quem conta hoje pra gente como fica o tempo no fim de semana é a Denise Moraes. Boa tarde, Denise.
Boa tarde, Luciano e amigos do Assunto Federal. A previsão do tempo para esse final de semana segue com chuva em áreas da região norte e também leste do nordeste, assim também como na região sul. Na região sul, uma nova frente fria vai avançar e deve trazer algumas chuvas no Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina. Entre sábado e no domingo, essas instabilidades elas ganham força. E podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. Já na região norte, as pancadas de chuva podem ser pontualmente fortes também por conta do calor, da alta umidade, e no leste do nordeste, o fluxo de umidade que vem do oceano deve intensificar as chuvas, principalmente no sábado, ali em áreas de Sergipe, Alagoas e também de Pernambuco. Já em grande parte do país, a previsão continua sendo de tempo seco e quente em áreas da parte central do país, pegando também o interior da região nordeste e parte também do centro-sul da região norte, temperaturas que podem ficar na casa dos 38 graus e umidade em torno de 15%. Nessas áreas, né, a gente está sem previsão de chuva, e ao longo do final de semana deve continuar bastante seco e quente, com chuva mesmo somente em áreas da região norte, leste do nordeste e na região sul, com intensificação dessas instabilidades na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul, ao longo do domingo, que também podem ter rajadas de vento significativas, tanto no sábado quanto domingo na região sul, avançando também com algumas rajadas de vento para o Mato Grosso do Sul, e também em São Paulo e o leste do Rio de Janeiro. Deise Moraes, do Instituto Nacional de Meteorologia.
Obrigado aí, Denise, pelas informações. E agora é hora de mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que fazem aniversário neste fim de semana, hein? Parabéns para Guiratinga, no Mato Grosso, Morada Nova, no Ceará, Coari, no Amazonas, completando mais um aniversário no sábado. E no domingo, abraço aí para a turma de Nerópolis, em Goiás, e Araripe, no Ceará, que assopram velhinhas aí no dia 3 de agosto. É hora de abrir aqui o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Vamos para Guiratinga, Mato Grosso. Mato Grosso é agro, né? Então vamos ver aqui o plano safra. Nestes primeiros meses, no primeiro semestre aí de 2025, foram fechados 89 contratos, R$ 52 milhões. 50 milhões ficaram para o agronegócio em 78 contratos. É agro, né? E 11 contratos pegaram aí R$ 1 milhão e pouco, ou R$ 1 milhão e muito, R$ 290 mil, para 11 contratos via Pronaf, para agricultura familiar em Guiratinga. Tem aqui Coari no Amazonas, olha que curiosidade, Coari no Amazonas tem 75 mil habitantes, fica no meio do Amazonas, no meio da maior floresta tropical do mundo, e a maior riqueza de lá vem do quê? Petróleo e gás natural. Curioso isso, né? Bom, mas lá também tem gente precisando de ajuda do governo aí para, né, não passar fome. São 20.120 famílias identificadas no Cadastro Único do Governo Federal e destas 15.340 famílias são beneficiadas todo mês com o Bolsa Família, e o recebimento lá até que é altinho, hein? R$ 743 por família no Bolsa Família em Coari, Amazonas. Nerópolis, em Goiás, é a capital do alho e a cidade do doce. Vamos ver também plano safra aí de Nerópolis. 11 contratos firmados neste primeiro semestre, R$ 2.224.000 concedidos pelo governo federal para financiamento do agronegócio. 9 contratos no agro, R$ 2.130.000, 2 contratos para agricultura familiar via Pronaf, R$ 112.000 em crédito concedido. Temos também Araripe. Araripe tem uma série de obras de infraestrutura lá no Ceará, olha só. Tem Minha Casa Minha Vida, com 56 moradias no programa, 56 moradias novas, contratadas a partir de 2023, com valor de financiamento pelo governo federal, R$ 5.400.000. Pelo FGTS, 4 moradias foram financiadas, no valor de R$ 480.000. Tem também OGU, que é Orçamento Geral da União, 49 moradias em um novo empreendimento contratado a partir de 2023, com R$3.680.000, e tem obras retomadas que estavam abandonadas lá do Minha Casa Minha Vida, em Araripe. 3 moradias tiveram as obras retomadas, com um valor suplementar aí de R$1.250.000, moradias entregues e concluídas em Araripe, no Ceará. E PAC Seleções também está atuando por lá, ó. 3 empreendimentos, 2 na área de educação e 1 na área de saúde. Na área de educação tem uma escola em tempo integral construída por lá e um ônibus escolar adquirido para levar as crianças para o colégio. E tem uma unidade básica de saúde, UBS, sendo construída em Araripe com recursos do governo federal. Você quer saber como o governo federal está chegando? Quanto está sendo investido aí na sua cidade? É só jogar na internet gov.br/comunicabr. E olha, você ainda vai ouvir música aqui no nosso Assunto Federal, afinal, o que toca na Esplanada? Tem também um episódio inédito do Brasil Cultural e muito mais. Fica com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h26.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Momento Entrevista. Hoje tem Momento Entrevista e o bate-papo é com o Adida Mus, secretário nacional do consumidor. Empresas que fornecem gás natural canalizado e gás natural veicular foram notificadas pela Senacom e têm até 48 horas para detalhar a composição de preços desses produtos. Vamos ouvir o que o secretário tem a dizer sobre essa medida. Roda aí, Sanderson. Secretário, a Senacom notificou distribuidoras de gás natural canalizado e gás natural veicular para que divulguem a política de preço desses produtos. Por que que essa medida foi tomada?
Olha, Luciano, essa medida foi anunciada, a medida em que a Petrobras reduz em 14% o preço da molécula de gás, foi anunciada na terça-feira, né? E foi chamada de todos os veículos de comunicação. Só que quando as pessoas foram ler, além da chamada, foram ler o teor da notícia, né? Primeiro devem ter ficado eufóricas, puxa, vou ter uma redução aqui de 14%. Mas quando foram ler, tomaram um choque de realidade. As distribuidoras afirmando que essa redução, ela chegará aos consumidores em valores ínfimos, em percentuais ínfimos, de 1,39%, 1,45%. O presidente Lula, indignado, né, entrou em contato comigo e determinou que nós adotássemos todas as providências ao nosso alcance, todas as providências que as nossas competências permitem. Então, nesse sentido, nós decidimos notificar as distribuidoras para que expliquem, né? Olha, Petrobras reduziu em 14%. Vocês praticamente vão manter o preço que os consumidores já pagam, né? Nós queremos saber como e por quê, de forma cristalina, consistente, objetiva, em linguagem fácil, como manda o Código de Defesa do Consumidor.
Agora, secretário, e o que as empresas, então, devem fazer depois de serem notificadas? Como é que elas têm que prestar essas informações?
Elas têm que nos responder, né? Todos nós aqui sabemos, quando a Petrobras aumenta o valor da gasolina, em um minuto esse aumento já está nas bombas dos postos de gasolina. Quando é o contrário, levam-se semanas para que a redução chegue ao bolso dos consumidores, quando chega, né? Isso é uma constante nesse setor. Então, já escolados nesse tipo de procedimento, que nós queremos saber das empresas é que elas nos apresentem por que que esse percentual vai ser tão ínfimo para os consumidores. A gente sabe que o preço do combustível, o preço do gás, o preço da gasolina, tem vários componentes, né? São vários componentes. Tem tributos, tem logística, tem transporte, né? Mas houve alteração nos preços desses itens. Que nós saibamos, houve redução para menor. Houve redução no valor do gás, que vai significar, inclusive, redução de custos para essas empresas. Então, se ficar configurado para nós, que está havendo prática abusiva, elas estão aumentando a sua margem de lucro às custas dos consumidores, às custas do consumidor final, aí nós vamos instaurar processo administrativo sancionador.
E estão previstas fiscalizações ou auditorias regulares junto às distribuidoras?
Olha, Luciano, nós estamos aguardando as respostas, né? Se de fato se configurar a prática abusiva, talvez não seja nem necessário fazer fiscalização. Se elas vão ter que fazer isso, vão ter que responder, de uma forma ou de outra vão ter que responder. Se a resposta não for satisfatória, nós vamos sancionar.
Agora, os consumidores também podem participar dessas ações para garantir preços mais justos? Podem ajudar nessa fiscalização? Tem um canal de denúncias?
Podem e devem, né? Procurar o seu PROCON. Brasil, cada cidade, cada estado do Brasil tem um PROCON, né? Então, devem procurar os PROCONs da sua cidade, PROCON dos seus estados e também a nossa secretaria, né? Através do site consumidor.gov.br, essas reclamações podem ser protocoladas também, facilmente.
Secretário, o controle sobre o preço final de combustível, seja gasolina, etanol ou gás natural, é difícil de ser mantido?
Olha, é difícil, né? Porque às vezes existem de fato variações, outras vezes existem mesmo abusos. Nós sabemos que é um setor cartelizado, ou seja, a combinação de preços, sobretudo de gasolina, né? Postos de gasolina, empresários que combinam preços, né? E tivemos até relatos em situações pretéritas, né? De que empresários que não quiseram se submeter a esse tipo de conserto, ou seja, de combinação de preço para cima, foram ameaçados.
Agora, só é importante a gente lembrar que aqui a gente está falando principalmente do gás como combustível, né? Daquele gás veicular.
Isso.
E gás canalizado. A gente não está falando aqui do botijão de gás domiciliar.
O botijão não entrou, aí caberia a Petrobras explicar por quê, mas o botijão não entrou nessa política da Petrobras de redução. Enfim, é uma política da Petrobras. Então, os consumidores, infelizmente, tiveram essa ducha de água fria, né, na questão do botijão.
Esse foi o Momento Entrevista com o Adi Damus, secretário nacional do consumidor. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Assunto Federal. Toda sexta-feira, você já sabe, tem Brasil Cultural fresquinho aqui no nosso programa. Hoje vamos ouvir o segundo episódio sobre a história de João Cabral de Melo Neto, o poeta andaluz. Roda aí, Sanderson.
Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre.
Vejam só vocês que coisa curiosa. João Cabral de Melo Neto não tinha grande apreço pela música. Desde cedo encarava com tédio as participações no coral da escola. Quando estava sozinho, preferia o silêncio. Evitava cantarolar uma cantiga que fosse. No fundo de cada palavra, não colocou qualquer canção da infância. Nenhuma ciranda de roda ou caixinha de som. O menino cresceu e virou um escritor com a mania de causar incômodo aos leitores.
Eu vi que era possível escrever poesia, compreende? Sem usar aquele ritmo mecânico, compreende? como se diz, rançoso, compreende? Que para mim, até hoje, no meu ouvido, tem um decassílabo por causa dessas coisas que eu disse a você do colégio. De forma que eu vi que era possível escrever uma poesia, compreende? Áspera. Uma poesia com textura áspera, compreende? Que uma poesia que fosse difícil de ser lida em voz alta, compreende? Uma poesia que não embalasse o leitor. Gostaria de fazer uma poesia, compreende? Que não fosse um carro deslizando em cima de um pavimento de asfalto, aquela coisa lisa. Eu gostaria de fazer uma poesia em que o leitor, no que esse caso o leitor é o carro, né? Ele passasse em cima de uma rua muito mal calçada, compreende? Que o carro fosse sacolejado a todo momento, compreende? Quer dizer, uma poesia em que o sujeito ia passar de uma palavra para outra, tivesse que pensar, uma poesia que eu pusesse a cada palavra um obstáculo ao leitor.
João admirava Carlos Drummond de Andrade. O primeiro encontro entre ambos aconteceu no Rio de Janeiro. A amizade, porém, não foi imediata. Por um detalhe, o mineiro de Itabira também era tímido. No início, o temperamento alargou a distância, mas o tempo fez questão de encurtar. Quando Cabral viajou para trabalhar como diplomata na Espanha, Drummond foi ao cais do Porto e deu um abraço de despedida no amigo. O professor de língua portuguesa do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco, Peron Rios, nos fala sobre a relação entre os dois poetas.
Essa influência, né, para usar esse termo, esse desaguar, né, da poesia de Drummond sobre a sensibilidade de João Cabral, de fato, ela existe. E a gente vai ver isso na primeira poesia de Cabral, em que ele vai perceber, por exemplo, que é possível fazer poesia de uma forma mais cotidiana. Então, o João Cabral vai apreciar bastante essa poesia de Drummond, e inclusive ele chega a dizer que é a poesia de Drummond que vai fazê-lo escrever, né? Vai dar a ele o entusiasmo e o ânimo para escrever poesia. O curioso é que depois, ambos, que foram muito amigos, que trocaram correspondências, eles vão também ter um certo afastamento, e por conta de escolhas estéticas mesmo. O João Cabral, por exemplo, não vai apreciar um livro como A Rosa do Povo, de Drummond, que é um livro mais participante do ponto de vista social, do ponto de vista político, mas a configuração retórica de A Rosa do Povo não agrada tanto um poeta como João Cabral. Por outro lado, Drummond também vai dar algumas alfinetadas em certa poesia de João Cabral. Por exemplo, ele vai dizer que há um excesso de analogias que são introduzidas pela conjunção como, né? E ele vê isso como um defeito na poesia de João Cabral. Então, há essa proximidade e depois há um distanciamento também.
Na Catalunha, uma vida diferente apareceu. O pernambucano passou a apreciar de perto a arquitetura modernista de Antoni Gaudí. Deu aulas de literatura brasileira na Universidade de Barcelona e conquistou a intimidade do pintor Juan Miró. Não demorou muito para o poeta ser tomado por uma nova paixão, o flamenco. Ouça bem, porque não digo flamengo, e sim flamenco, com C no lugar do G. Homem que não gostava de música foi arrebatado. Toda a emocionalidade que João ocultava nas poesias, a arte andaluza consegue extravasar por meio do canto, da dança, das palmas ritmadas e das cordas do violão. O poeta das palavras contidas, pasmem, meus senhores, foi cativado por uma arte visceral e febril.
É a música desejada, como que não adormece, o mais contrário do embalo e do canto emoliente. Na Andaluzia, esse canto, em sonífero, se atende, a contrapelo, esfolado, arrepiando a alma e o dente.
A cultura espanhola entrou pelas veias do autor nordestino. Cabral estudou a fundo as letras do país de Cervantes. Ficou admirado com as semelhanças entre o castelhano antigo e a língua portuguesa. Leu autores como Fernán González, Arce Prefereita e Góngora. O intelectual que escreveu A Pedra do Sono também amou o poema de Santa Órea. Na composição, as portas dos céus são fechadas à noite, como nas cidades medievais. Metáfora concreta, bem ao gosto da sensibilidade cabralina. O poeta no verso reduzido foi atingido por outras ondas passionais da pátria de Dom Quixote. Uma o levou para as touradas, espetáculo em que o bicho-homem duela com a fera e tenta vencê-la com um golpe de espada no coração. A segunda onda não veio banhada de sangue. O literato entrou em êxtase diante de uma cidade-mulher. Cidade que ele descreveu como noite e dia, porque Sevilha não dorme. Sim, caros ouvintes, como João chegou à metrópole da Andaluzia? O caminho foi bem difícil. Em Barcelona, o vice-cônsul brasileiro acompanhou o auge da ditadura de Francisco Franco. Sofreu com a sina dos diversos poetas que foram lançados no exílio por oposição ao regime. O ambiente de luta fez o escritor aderir às ideias comunistas. Os ossos do ofício levaram o brasileiro para a Inglaterra. Em Londres, uma carta escrita com o próprio punho foi interceptada. Não tardou para o conteúdo chegar à imprensa. Algumas linhas de pensamento marxista foram suficientes para que explodisse verdadeira campanha contra o diplomata. Em 1953, João Cabral foi afastado do serviço público, após decreto assinado por Getúlio Vargas. Além de responder por crime contra a segurança nacional, o escritor teve o salário cortado. No Rio de Janeiro, passou a ganhar vida como jornalista. Em 1954, a Suprema Corte arquivou o processo por falta de consistência nas acusações. Decididamente, João não era um agente da União Soviética infiltrado no Itamaraty. A mente do poeta conspirava em uma direção, a que o levaria de volta para o exterior. O desejo pessoal foi atendido 2 anos depois. Em abril de 1956, o amigo de Vinícius de Moraes entrava em Sevilha.
Não tem Sevilha chuva triste, mesmo se a chuva cai em cordas. Sevilha guarda dentro o sol, como um canário na gaiola. A chuva é fora e apaga a cal, mas traz as rejas das janelas dentro do que por fora é cárcere. A flor da alma, vivo amarela.
No sul da Espanha, o artista triste experimentou algo parecido com a alegria. O homem acanhado ficou em casa para que surgisse nas ruas a figura de um Don Juan, boêmio, apreciador dos melhores vinhos. Sevilha deu ao diplomata a oportunidade de mergulhar nos diversos gêneros da música flamenca. Apresentou-lhe a beleza visual da poesia árabe e o fez amar o convívio com as bailarinas e ciganas. O membro da Academia Pernambucana de Letras, Perón Rios, comenta agora a influência sevilhana na poética de Cabral.
Passagem dele pela Espanha vai ser muito impactante, tanto que ele vai comparar, vai chegar a comparar a Mulher Amada com Sevilha, Sevilha andando, né? Para você ver como foi forte a influência de Sevilha na poesia dele.
E essa musicalidade andaluza, né? Essa rima atuante que ele vai pescar muito na poesia espanhola. Umas imagens muito bonitas que ele vai colher em vivências espanholas, vivências andaluzas, né? Vivências de Sevilha. Por exemplo, Estudos para uma Bailadora Andaluza, que é um belo poema, inclusive, em que ele vai comparar a bailarina, que ele chama de bailadora, a uma chama, a um fogo, né? Com a diferença que o fogo não é capaz de se acender sozinho e a bailadora é, na sua beleza, na sua capacidade de transmitir paixão, né? Então, tem esse impacto, Sevilha tem esse impacto na poesia de João Cabral.
O Brasil Cultural atua para que crianças e jovens tenham a curiosidade de pedir nas salas de aula: professor, nos fale sobre João Cabral de Melo Neto. Ao ouvir o pedido, o ideal é que o mestre não esteja cansado por trabalhar em duas ou três escolas para sobreviver. O educador transmite o canto final, mas um galo sozinho não tece uma manhã. A tarefa é coletiva e precisa da atuação eficiente do Estado. Ideias não faltam. Daí a importância de conhecê-las para fiscalizar a ação dos governantes. Atualmente, o Ministério da Educação trabalha com o programa Mais Professores para o Brasil. O secretário de Articulação Intersetorial dos Sistemas de Ensino, Gregório Grisa, explica os objetivos do projeto.
Primeiro, incentivar a melhoria, né, da qualidade da docência em educação básica do Brasil. Apoiar os estados e municípios na seleção dos professores, né, seja por concurso ou em processo seletivo. Fomentar a atratividade, a permanência e a conclusão dos cursos de licenciatura no Brasil. A ideia de trazer talentos para os cursos de licenciatura, ampliar o ingresso também nas licenciaturas de jovens, para que a gente consiga ter uma garantia na alteração geracional que está ocorrendo no corpo docente brasileiro, que nós teremos professores no futuro.
As pedras choram quando são fontes ou passagens. Se nem a água do solo ou das nuvens recebem, como podem lacrimejar? Sob influência da paisagem, as palavras também ficam áridas. Até que a atmosfera de um novo lugar modifique muita coisa. Assim, o poeta que escreveu Um Alto de Natal sem o brilho de uma estrela noturna, finalmente decidiu usar o acervo do céu para homenagear a beldade andaluza.
Não há uma luz sobre Sevilha, embora sofra sol e lua. O que há, sim, é uma luz interna, luz que é de dentro, dela estua. Luz das casas branco-caiadas, que vem de baixo para cima, que vem de dentro para fora, como a água de uma cacimba. Luz de dentes de luz e vivos, que parecem a sede da alma, e luz que parece acender no espaço seu andar de palma. Enfim, luz de tudo que faz seu estar na vida, vivê-la, a da clara alegria interna, de diamante extremo, de estrela.
O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, Gilson Santa Fé. E trabalhos técnicos de Lúcia Safatli. Participação especial, Fátima Melo. Sonoplastia, Messias Melo. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá!
beleza, hein? Você pode baixar ou ouvir de novo toda a série do Brasil Cultural no nosso site radiogov.ebc.com.br/programas/Brasil-Cultural. Vai lá que é uma verdadeira aula de história. Vamos continuar nessa vibe poética do Brasil Cultural? Vamos de música, hein? Só aqui no Assunto Federal você fica sabendo o que toca na Esplanada.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
Quem deixou um pedido aqui pra gente foi a ministra Márcia Lopes.
Olá, ouvintes da Rádio Gov. Eu sou a Márcia Lopes, ministra das Mulheres, e quero ouvir Andar com Fé, em homenagem ao Agosto Lilás, que todas as mulheres possam sonhar com aquilo que a música fala.
Na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
Vamos lá, chegou a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Boa tarde, Mari.
Ei, Luciano, boa tarde pra você, boa tarde pros ouvintes da Rádio Gov.
Sextou, na Voz também,
sextou,
né?
Sextou, só depois de 8 horas da noite. Que é isso, Luciano? Tá cedo ainda.
Tá cedo. O que que temos hoje na Voz, Mari?
Olha só, a gente vai ter uma entrevista super importante hoje na Voz, Luciano, com a Ana Toni, que é a diretora executiva da COP30 no Brasil. A partir de amanhã, a gente começa a contagem regressiva de 100 dias para a COP.
Olha aí, tá chegando, hein?
É, e o Brasil tá decidido, o governo brasileiro tá decidido a fazer dessa COP um evento decisivo, né, para as políticas de mudança climática no mundo. Assim, a gente precisa mesmo que os países saiam desse encontro com coisas muito efetivas, assim, porque o tic-tac, ele tá aí, né? E aí, a Ana Tônia, então, vai conversar com a gente sobre os preparativos, sobre essa reta final, a infraestrutura em Belém, que é uma questão que foi muito levantada nos últimos dias, e também sobre toda essa organização com os países, enfim, sobre tudo que está sendo negociado para culminar lá em novembro, nessa grande conferência, e para que a gente consiga ter resultados importantes nela.
Beleza, entrevista importante ao vivo, 7 da noite.
7 da noite em todas as rádios do país, eu e você.
A gente se encontra, Mari. Obrigado,
já, já.
Hein? Valeu! Momento Serviço. Agosto começou e a agência Barco da Caixa já abriu agenda no Pará e no Amazonas. Hoje a embarcação que oferece serviços bancários está na cidade Ponta de Pedras, na Ilha do Marajó, e fica até domingo, dia 3, na cidade ribeirinha de Anori, no Amazonas. Vamos saber a agenda completa no Caixa Notícias.
Caixa Notícias.
Atenção, você que está esperando a agência Barco da Caixa chegar às cidades ribeirinhas do Amazonas. O percurso e as datas de agosto já saíram. A embarcação vai atender 7 localidades ribeirinhas amazonenses neste período. A população vai poder contar com serviços de desbloqueio de cartões e cadastro de senhas para recebimento de benefícios sociais, como FGTS, seguro-desemprego, Bolsa Família e INSS, entre outros serviços, com exceção de movimentação de dinheiro em espécie. Confira o cronograma e anote a data em que a Caixa vai estar mais perto de você. A embarcação inicia o mês de agosto em Anori. Por lá, fica de 1º ao dia 3. Do dia 4 ao dia 6, estará em Beruri. Já do dia 7 ao dia 8 de agosto, a agência Barco Chico Mendes estará em Anamã. Entre os dias 9 e 13, será a vez da população de Manaquiri receber os serviços. Nos dias 14 e 15, o atendimento será em Careiro da Várzea. Já entre 16 e 20 de agosto, os moradores de Barcelos vão ser atendidos com os serviços da Caixa. A última parada do mês será em Novo Airão, com atendimento nos dias 21 e 22. Nestas datas, o horário de atendimento é das 9 da manhã às 3 horas da tarde. Para mais informações, acesse caixa.gov.br.
E olha, hoje é o último dia para os pré-selecionados do FIES 2025 complementarem as informações da inscrição. O procedimento deve ser feito exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Ainda não fez isso? Então corre lá que está acabando o prazo, hein? Hoje, o último dia para confirmar as informações do FIES 2025. E agora sim, sextou aqui no nosso Assunto Federal. Eu volto na segunda-feira para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Ótimo fim de semana para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.